É mesmo doces surtados?
Com Marília Bessi,
Guilherme Brian,
Jéssica Dilza,
Marino Rocha.
Doces surtados!
Esse é o Doces Surtados e estamos com Lucas de Barros, ou melhor, Chico Barney, que é um dos colunistas mais lidos no Brasil. É formado em Publicidade e Propaganda na Universidade do Sul de Santa Catarina, criou o blog chicobarney.com em 2002, é colunista UOL desde janeiro de 2017, sempre na área de entretenimento e televisão. Em 2020, o UOL Entretenimento ganhou o nome de UOL Splash. E de agosto de 2020 a agosto de 2021, Chico foi editor-chefe do Porta dos Fundos. Para me acompanhar, estou aqui com o meu trio de ouro, Jéssica Dilza, Marino Rocha e Marília Bessi. Chico, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente.
Valeu.
Chico. Muito obrigado, Chico. Seja bem-vindo.
Prazer.
Muito bom. Para começar, eu queria que você contasse como que surgiu, né, o Chico Barney. Quer dizer, em que momento o Lucas virou Chico Barney?
Cara, Chico Barney é um apelido de família. Assim. Meu tio me chamava de Chico Barney, ele nunca conseguiu explicar direito por quê. Ele falava que na juventude ele bebia muito, daí ele não lembrava por quê. Mas um belo dia ele começou a me chamar de Chico Barney. E aí eu quando eu era moleque, sei lá, tinha uns 18, 19 anos, eu comecei a escrever na internet, montei um blog, só que eu treinava jiu-jitsu. E se o pessoal da academia descobrisse que eu estava escrevendo bobagem na internet, eu ia apanhar todo dia, não podia fazer um negócio desse. Então eu comecei a assinar como Chico Barney, para me manter incólume, para passar debaixo do radar do pessoal lá que ia me sacanear. E aí começou, montei o blog em 2002 com o Chico Barney e as coisas foram caminhando. E aí hoje em dia menos pessoas sabem o meu nome real do que o Chico Barney. As coisas acabaram invertendo um pouco.
Muito bom. Agora, assim, com qual público em geral você costuma interagir mais? E até mesmo os haters, assim, com qual público? Qual é o público mais fiel do Chico Barney? Os que gostam de telenovela, os que gostam dos realities?
Acho que principalmente quem gosta muito de TV, assim, quem acompanha bastante televisão, congêneres, coisas que estão nesse universo, principalmente reality show, né, que acabou se tornando, acho que, a minha principal bandeira ao longo dos anos. Eu, quando entrei no UOL, eu era, acho que foi em 2014, 2015, eu era colunista só do BBB, eu entrava em janeiro, saía em abril, e aí depois em 2017 me contrataram para ficar direto, né, escrever sobre o que estivesse passando na TV. Mas acho que principalmente isso, assim, acho que tem um lance que eu acho que quando eu comecei era menos discutido e menos escrito, assim, que era essa cultura popular pop do Brasil, sabe? Não tinha muita gente escrevendo. Hoje em dia, graças a Deus, tem mais gente escrevendo, fazendo vídeo a respeito disso, mas lá atrás era um negócio meio restrito, assim. Acho que até a TV, num outro momento,
era
meio que quem não gostava que tinha que escrever, né? Eu sentia que era o cara que não conseguia ser crítico de cinema, sobrava para ele a TV, e o cara escrevia com ódio. O cara não escrevia porque gostava.
Essa é a minha dúvida. Você foi uma criança telemaníaca? E qual foi a sua primeira paixão, assim, pelo reality show? Qual foi o seu primeiro reality show que deu match?
Eu sempre gostei muito de TV. Lá em casa, a turma consumia bastante. Assim, minha mãe assinava pay-per-view, ficava o dia inteiro assistindo Sônia Abrão, Datena, Que Mais Fosse, todas as novelas. Então, eu sempre consumi muito isso e sempre gostei muito, sempre me interessei muito. De reality show, acho que o primeiro foi... É engraçado isso, assim, eu acompanhava ali, acho que final da adolescência já, tal. Acompanhava meio que o que dava dos primeiros BBBs, era meio que o programa da minha mãe, era o meu assunto com a minha mãe, o BBB. E aí depois acabou que fui entrando na onda bastante e gostando mais, assim.
Mas o Chico me diz uma coisa... Ah, sim, pode falar, gente.
Tudo bom, Marina?
Tudo bem? Tudo bem, querido.
Eles não sabem o que perguntar, pergunto eu, então. Chico, você é um seguidor do Carlos Lombardi?
Estamos excitados com você.
É verdade que você é um seguidor do Carlos Lombardi? E por que, de onde veio tanta paixão por Kubanacan?
Ah, eu gosto muito das novelas do Carlos Lombardi, sempre gostei muito desse... Ele tem, acho que, um aspecto de referências, assim, que são um pouco parecidas com as coisas que eu gosto, de história em quadrinho, de série de aventura, de filme de aventura, que ele sempre diz que consome, que traz isso para as novelas dele. E eu sempre gostei muito, assim, o Kubanacan, o Gaúga, a própria 4x4, Pé na Jaca, todas as que ele fez, eu acho que ele tem uma agilidade, uma noção de ritmo. Sabe, ele é, todo mundo diz que ele é o melhor cara do diálogo. Ele tem diálogos muito bacanas, então gosto muito disso.
Agora, ô Chico, me conta uma coisa. Como é que você percebeu que você podia fazer um caminho na televisão, que aquilo ali era o teu espaço, tua praia? Como é que foi que aconteceu?
Cara, sempre foi um hobby. Assim, lá atrás, quando... abri meu blog, depois, quando eu comecei a escrever no UOL sobre reality show especificamente, sempre foi um negócio que eu fazia enquanto estava na minha carreira de publicitário, tocando barco, outras coisas. Assim. Então, descobrir, meio que ter a coragem de que isso não, eu trabalho com isso, e o Barney 24 horas por dia, foi um negócio que me deu estalo esse ano. Assim, de realmente mudar a chavezinha e não estar trabalhando em mais lugar nenhum, só nas coisas Chico Barney. Assim. Foi um pouco depois da... Durante a minha passagem no Porta dos Fundos, que eu cheguei lá por conta desses trabalhos todos também, eu fui vendo que as demandas não estavam combinando de tempo, que dava para sair de lá e largar o trabalho diário, né, de estar em algum lugar, né, como eu passei a vida inteira em agência, esse tipo de coisa, e cuidar só do meu CNPJ.
Entendi.
Chico, eu percebo que, em geral, assim, no que eu acompanho no Twitter, as pessoas têm uma certa dificuldade com o humor mais sarcástico, né? Elas não conseguem pegar o sarcasmo. O Leone até falou, as pessoas não conseguem, no passado ele falou pra gente, as pessoas não conseguem pegar o humor nas músicas, né? Nas letras das músicas, o sarcasmo ali. E eu percebo que nos tweets, assim, é mais difícil ainda para elas lidarem com o humor, elas sempre levam para aquele lado mais sério, engessado. Então, assim, eu sei que você tem alguns problemas com isso, mas você sempre leva na brincadeira porque é você, né? Mas, assim, você já teve algum problema que foi muito sério, assim, por causa do seu humor, que você falou assim, eita...
Ah, direto. Mais do que eu gostaria. Assim. É engraçado porque, desde que eu comecei a escrever no UOL, tu atinge um público muito diverso, não é a minha galera. Né? É todo mundo. Todo mundo está ali. Daí, de alguma forma, eu tenho me esforçado para conseguir, de alguma forma, sofisticar minha linguagem de uma maneira de não ser extremamente mal interpretado, como algumas vezes eu já fui, e também de não perder, enfim, o que eu acredito que seja a minha essência, as coisas que eu gosto, as referências e tal. Então, é um equilíbrio difícil, mas que a gente vai tentando, assim, mas já teve, assim, um grande cantor brasileiro que já me ameaçou dar porrada no camarim de um show, já teve...
Autor de
gente!
Já teve familiar de BBB, me ameaçando de processo, já teve bastante coisa.
Nossa.
Mas eu tento, e daí até ciente da responsabilidade, do alcance, da maneira como as pessoas podem interpretar, eu tento magoar o mínimo possível. Eu quero só dar risada, não quero sacanear ninguém. Acho que, mas é difícil. As pessoas têm uma dificuldade de interpretação, assim, e daí acho que é uma responsabilidade dupla, né? Acho que eu também tenho que me fazer um pouco mais claro e conseguir, de alguma forma, pelo menos amenizar a risco para não deixar ninguém muito triste também. Às vezes só um pouquinho triste.
Mas agora, tá... Chico, ser desmentido pelo Caco Barcelos foi um dos maiores prazeres na sua vida?
Pô, eu não esperava por essa. Era um texto de, sei lá, de 2017, que eu falava que os estagiários do Profissão Repórter tinham ido atrás do cara do Pintinho Pio, e sei lá o quê. Aí o cara esperou o programa de 15 anos do Profissão Repórter Ele leu um trecho da minha matéria, me citou, falando assim, mas aqui no Produção Repórter não tem estagiário, não. Aqui são todos profissionais em começo de carreira, mas já são profissionais. Aquilo foi um grande momento. Eu me diverti bastante, porque eu estava vendo o programa, porque me interessa. A vida do menino do Pintinho Pio é um dos meus assuntos preferidos. Aí eu soube que ele ia fazer o retorno, né, onde o menino está 15 anos depois. Pô, vou assistir o programa. A hora que ele me citou, que eu dei de risada, cara. E foi um fechamento ali de um ciclo muito importante para mim.
Ô, Chico, você se sente o queridinho das celebridades? Não. Você tem essa posição?
Não,
pelo contrário.
Esse posicionamento? Como é que você lida com os haters, com os cactos, assim? Como é que você...
Cara...
Porque isso é uma dica para quem, eu acho, que quer trabalhar na internet. Hoje em dia, eu acho que, acima de tudo, ou do lado a lado, é ter conteúdo e saber lidar com os haters, né?
É difícil, é um equilíbrio difícil, assim. Tem uma galera, principalmente desses últimos BBBs, que é muito radical. Uma galera muito, muito, muito pesada, que vai fundo, que não larga.
Está falando de público?
De fã. Fã-clube de participante, principalmente... Sim. Da Juliette, Manu Gavassi, essa galera que são celebridades muito fortes e com uma base muito engajada, eles são muito radicais.
Sim.
Qualquer coisa, uma ironia, uma brincadeira, eles já acham que é uma maldade, como você ousa atacar meu ídolo, e eles vão para cima. Eu passei por poucas e boas, aí, principalmente esse ano com a Juliette, que foi um surto coletivo, as pessoas muito emocionadas, assim, tem uma galera numa frequência, numa efervescência até agora. Assim. O programa acabou faz 8 meses, está todo mundo muito nervoso com isso ainda. Eu preferi, como que eu lido com os cactos, por exemplo? Eu parei de falar da Juliette, eu não falo mais em Juliette.
Sério?
Não faz a menor diferença na minha vida e pelo menos eu durmo tranquilo. Porque é uma turma tão intensa.
Da solução.
Não falo mais, tem quem fale. Aí a galera fala bem, fala mal, mas não sou eu, tô nem aí. Para mim não faz a menor diferença. Se ela um dia entrar na Fazenda, que acho que não vai acontecer, aí eu volto a falar.
Agora, ô Chico, me diz uma coisa: você transformou um hobby numa profissão, né? E você mesmo disse que demora um tempo para você entender que você pode oficializar aquilo como uma coisa principal na tua vida, um foco, né? Você foi criando um personagem que eu te imaginava completamente diferente, por exemplo. Então, tem uma pessoa física, uma pessoa jurídica, você foi montando um personagem para se defender também, para ficar mais interessante para quem está vendo?
Não. Acho não. Sou meio que só isso mesmo. Não tem muita sofisticação, não, assim, cara. São as coisas que eu penso. Claro, tem um exagero aqui, um exagero ali.
Isso. Eu estou perguntando
que
você,
achar, mas não tem muita...
Você escolheu um nome, né? Você botou uma frente de uma maneira diferente. Às vezes eu fiquei imaginando que talvez você tivesse escolhido algumas partes da tua personalidade para colocar na frente, não?
Não. Naturalmente.
Está mais assim, leve, né? Também?
Naturalmente, como é um trabalho... editorial, né? Tem a parte de cortar o que interessa e qual que é o ponto de vista que vai para frente, mas
sim.
A ponto de, não, isto é uma persona, um personagem, uma outra coisa, acho que não chega tão... Infelizmente, eu não sou tão profundo assim.
Rico, tem uma coisa, você é tipo a mãe de Ná, é um dom que você tem, né?
Verdade.
A gente tem que respeitar o dom do Chico, galera.
Obrigado.
E assim, tirando a Kerline, né, que realmente foi uma questão do Boninho contra a previsão do Chico.
Jamais falei que era ela.
Não tem tweet de...
Sempre falei que foi a Juliette, porque hoje em dia tem muito hacker, né, na internet, é um perigo isso.
Ó, tá vendo? As pessoas querendo descredibilizar o dom do Chico, né? Sempre acontece isso, a mãe de Naila teve um hater dela, entendeu? Então, assim, como é que surgiu isso, Chico? Como é que acontece? Porque, sério, quando começa um reality, eu vou ver... Quem é que você tá dizendo que tá ganhando dessa vez? Eu realmente, tá vendo? Eu tenho a credibilidade com o seu dom. Eu vou lá e falo, ó, tem que ficar de olho nessa pessoa aqui.
Até pegando, então, um gancho com o Marino, com o que o Marino perguntou antes, acho que tem algumas coisas que servem para meio que martelar e para as pessoas entenderem mais facilmente quem você é. Hoje em dia, tudo é commodity, todo mundo fala das mesmas coisas, tudo é igual. O que eu fui aprendendo? Eu dizer que eu sou um dos autores mais lidos do Brasil, isso pega. toda vez que alguém vai me apresentar, faz como o Guilherme. Pô, estamos aqui com um dos autores mais lidos do Brasil. Segundo quem? Segundo eu. Eu nunca errei um campeão de reality show. Eu comecei a dizer isso. Algumas vezes eu já acertei. Eu já acertei do 15, já acertei da Fazenda. Mas isso grudou. Quando as pessoas me chamam para um programa de TV, quando as pessoas me chamam para um podcast, elas falam, ó, temos aqui o cara que nunca errou um campeão de reality show. Então, essas coisas vão grudando, de certa forma. É segundo quem? Quem procura lá, deve... Estava brincando, mas assim, já acertei alguns, já errei vários, mas fica. Então, acho que isso é interessante dessa... É uma construção de uma persona, ao mesmo tempo que é uma brincadeira. Né? Não tem nada demais e, enfim...
Mas pega, mas eu... cria a sua persona. Por exemplo, se me dissessem, Chico Barney errou, eu falei, mentira. Chico Barney não erra.
E vai estar tá correta na sua... Na sua...
Tá vendo? Vou estar correta, tá vendo? Segundo Chico Barney, vou estar correta.
Agora, Chico Barney, mãe de Iná, depois desse período todo de Covid, de confinamento, quarentenas, enfim, o Belo ainda é o substituto do Roberto Carlos?
Pô, cada vez mais, cara. O Belo, eu escrevi, foi meu primeiro texto logo que eu assumi uma coluna fixa no UOL. Foi com uma série de motivos para o Belo ser o sucessor. O Roberto Carlos merecia um especial de fim de ano na Globo e tudo mais. Aí esse texto fez tanto sucesso, foi tão culturalmente relevante, que o Belo ganhou o apelido no métier de Roberto Carlos do Pagode e montou um espetáculo. Ele montou um show, uma turnê, chamada Belo em Concert, para justificar ocupar esse espaço. E aí ele botou um terninho azul, toca piano, toda aquela mise-en-scène, por conta desse texto, que é provavelmente meu maior orgulho profissional. É ter dado origem a uma turnê do Belo.
Chico, qual foi o momento mais constrangedor, um dos momentos mais constrangedores que teve no Big Brother Brasil? Pode falar desse último, que acho que está mais atual, né, na memória das pessoas, bem atual. Qual momento que você falou? E qual o conselho que você daria para um ganhador, a pessoa que vai entrar agora, no ano que vem? O que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer? Porque parece que eles vão se aprimorando, demoraram para se aprimorar.
Tem o iOS, né?
Agora eu percebo que eles já sabem o que fazer, o que não fazer. Tem uma coisa de não formar casal. Antigamente todos formavam logo, né? E hoje tem uma certa cautela para se formar casal, né?
Boa.
O que você acha?
Cara, acho que mais constrangedor é qualquer momento do Eliezer, que participou do BBB 10 e do 13.
Nossa.
Para mim é o auge do BBB, ele tentando levantar o supino e não conseguindo, que ele queria impressionar a moça. Vários outros momentos, ele tentando acertar o beat de uma música e não conseguindo. Era muito bom. Se dependesse de mim, ele participava todo ano. Acho o cara genial. E a dica que eu dou, cara, é que assim, acho que muita gente entra com... É uma postura egoísta, de querer o holofote para si e não dar nada em troca para o público. Acho que muitos participantes de reality show acabam não rendendo e meio que entrando, não bombam, não viram grandes personagens. Então, acho que de um certo egoísmo. Assim, acho que quem entra tem que entrar para render. Render conteúdo, render pauta, não ter medo de ser cancelado, de ser isso, aquilo. Acho que as pessoas têm que se dispor mesmo. A pensar que está lá no horário nobre da Globo, sabe? Tem muita atenção voltada, então o cara tem que se comportar como um showman, como um cara que vai entreter realmente o público e preencher ali aquelas horas.
E o que não deve fazer, Chico? Porque a planta também a gente sabe que não ganha, né?
É.
Acho que não pode nem se ausentar muito e nem cometer crime, se for possível.
Nem aparecer
os dois. Ficar no meio termo entre não fazer nada e cometer crime, acho que qualquer coisa tá bom.
Gente, eu ia ser cancelada em primeira semana. Chico nunca ia apostar em mim, já fique sabendo. Você nunca vai me ver no reality. Se vê, falou cancelada, bichinha, coitada.
Por quê? Por quê?
Porque se você convivesse 3 horas comigo pessoalmente, você ia entender. Você ia falar, ô, tadinha, coitadinha, o Guilherme concordando, como se ele também não fosse cancelado. Guilherme é todo dia cancelado na minha vida. Todo dia ele anda perto de ser bloqueado. Ô, Chico, você foi convidado para a Globo? Tem vontade de ir, assim? É o máximo da sua vida, a Globo, assim? Tipo, porque eu tô tô com o currículo aqui enviando.
É um fenômeno, né? A Globo é um fenômeno.
Nossa, é o futuro.
É um fenômeno. É uma grande dama da dramaturgia, né? A Alana. Brigou com o Boninho. Brigou com o Boninho e foi para a Globo. Montou sua própria empresa.
Acho que é sem condições, por exemplo, para o Vila Marim, na parte de dramaturgia, não tem como ele competir com a Globo no futuro.
Não tem a menor chance.
É bem triste, galera. Realmente é bem triste. Mas assim, como foi, Chico? Porque quando eu assisti, foi muito aleatório, foi no Twitter, assim. E eu juro que a tua reação, eu achei que era sério, assim. E depois eu fiquei com aquela coisa nebulosa até hoje. Sabe aquele mito que você fica, assim, aquelas histórias, assim, de cidade interior, que você não sabe se é verdade ou se não é? Porque você teve uma reação tão genuína, tão sincera ali, que eu falei, não, é sério isso, é sério. Depois pra entender que não era sério, até hoje eu não sei se eu acredito.
Cara, a Alana, ela tava num... Antes do BBB desse ano começar, ela estava fazendo um monte de videozinho, como se ela estivesse na casa do BBB. Eu achei aquilo muito engraçado, eu sigo ela há muitos anos, daí eu falei, pô, me dá uma entrevista. E aí a gente começou a improvisar tudo, assim, eu não sabia direito o que ela ia falar, eu sabia que ela não ia sair da personagem, porque ela é doida. E aí eu ia perguntando, ia dando corda, ela ia indo. Até que ela mandou aquela da Globo e eu não aguentei, pô. Eu tava... É uma entrevista de 20 minutos que eu tô lá, assim, bonitinho, sério, falando, não, mas a senhora, tal, tal. Mas quando ela manda a Globo, eu destruí, cara. E é impressionante quanto ficou popular esse trechinho aí de, sei lá, 40 segundos. Toda semana eu começo a receber notificação porque tá viralizando em algum perfil de TikTok, Kuai, Twitter, Instagram, o tempo todo. E as pessoas acham engraçado pelos mais variados motivos, né? É o que ela fala, é a minha risada, é o lance do gênero neutro, é um monte de... Já foi para a página de extrema-direita falando assim, viu? Nem os esquerdistas gostam do gênero neutro. Sei lá, é uma loucura, é todo mundo doido. Assim, é muito engraçado.
Agora, Chico, qual seria a sua primeira medida na Globo e a sua grande aposta? Assim, em que tipo de formato, gênero, enfim? Qual que seria a sua grande aposta e sua primeira atitude?
Não, eu sou um mero admirador da Globo. Acho que... qualquer coisa com a Alana vai ser bom. A Alana é um fenômeno, ela é muito engraçada. Ela está bombando no Twitter, está sendo muito legal de acompanhar essa ascensão dela também, que antes era um biscoito fino para poucos, e hoje ela é uma artista popular, eu estou achando o máximo. Ela fez um programa no Multishow muito bacana, acho que é ótimo, acho que é só o começo dela.
Agora, me diz uma coisa, quando você tem uma ideia... Sabe quando você tem a ideia e sabe que aquilo vai se transformar numa frase bacana, num conteúdo legal? Você já sabe que aquilo vai explodir? Ou às vezes você coloca uma coisa que toma um rumo que você até se arrepende? Como é que é? Como é que você lida como atinge o teu conteúdo e como você lida com isso?
Eu brinco que o Twitter é o day trade das opiniões. O tempo todo oscilando, assim, vai para cima, vai para baixo, acerta, erra. Assim, não tem como dizer, não, isso aqui vai dar super certo, isso aqui vai dar... Acho que é muito tentativa e erro, e acho que a maior beleza da internet é isso. Assim, acho que quando a gente tem um ponto de vista minimamente bem regulado, sabe, e brinquem dentro disso, assim, é o que for, vai ser, enfim, não tem muito isso vai dar super certo. Já teve coisas que eu achava que ia ser super legal e ninguém deu a mínima. E tem coisas tipo esse da Globo que só eu achei que eu tinha dado muita risada e pronto, e a galera fica fascinada.
Mas você já ficou assim mal com alguma coisa? Falou, cara, não devia ter falado isso e acabou indo para um lugar que te deu até um mal-estar, assim?
Não. Não. Não? Assim, eu tendo a ser, apesar de tudo, muito cuidadoso. Assim, eu penso bastante antes de escrever alguma coisa. Assim. Acho que
olha aí, isso, legal.
Se aconteceu, eu não lembro, assim, mas nada muito, muito grave, pelo menos.
Chico, vamos falar também dos outros realities, né? Como a Fazenda, No Limite. O que, que você acha que eles têm que comer muito ainda? Muita arroz com feijão, farofa, para chegar perto do Big Brother? Ou realmente são caminhos diferentes? Ou eles querem ser um Big Brother, né? E qual foi o maior erro do No Limite? Você sabe? Desse No Limite, último agora.
Acho que esse último No Limite teve dois problemas, que foi o jeito que exibiram, que era quase um clipe de melhores momentos, assim, era um negócio muito ruim, a gente não se conectava com ninguém direito. E o apresentador, né? O apresentador, André Marques, ele sabe fazer outras coisas, mas apresentar esse aí não ficou muito bom. Foi muito, muito ruim.
E a Fazenda, Chico? A Fazenda?
Fazenda, ela tem um ritmo mais lento, né? Eu acho que o BBB é disparado melhor resolvido do que qualquer outro reality show.
A Casa dos Artistas, você acompanhou, Chico?
Acompanhei, mas era outro tempo, né? Era outra TV, era... Imagina
que eu amava, né? amava e ponto final.
Supla, né?
Supla, adorava.
Bárbara, aquilo era foi maravilhoso.
A Bárbara Paz, eu era criança, isso é icônico para mim.
Muito maravilhoso.
Mas pensa que era um programa de auditório, que o Silvio Santos recebia 20 ligações para definir quem saía. Era surreal, ele falava com 20 tiazonas. Assim, alô?
É.
É muito engraçado, cara.
E às vezes você via que elas trocavam de opinião, né? Ela falava, eu ia votar, mas eu vou votar na Vanusa, que ela está sem dinheiro. Era maravilhoso, elas iam trocando de ideia.
Era muito bizarro.
E é o conteúdo mais icônico da TV brasileira.
Eu tenho medo de rever um negócio desse. Eu acho que a gente ia achar uma porcaria. Que era muito... era outra realidade, né? Acho que era outro ritmo. Né? Não sei, eu fico um pouco com receio. Eu tenho curiosidade de rever em algum momento. Queria que o SBT voltasse a produzir esse tipo de coisa. Mas acho que... Não sei.
Ô, Chico, agora você já foi planta em algum momento da sua vida e é preciso ser planta em algum momento específico?
Acho que é importante, né? O dia a dia, quem fica o tempo todo sendo muito protagonista é um saco, né? Ninguém tem paciência para isso. Né? Acho que é bom, às vezes, estar no recuo de bateria ali, observar o movimento. Acho que é bom, eu adoro ser planta.
Chico, assim... Uma coisa que eu acho, assim, você não acha que chegou a hora de você montar a grade de entretenimento da Rede Globo? Não, porque eu acho. Inclusive, eles já acataram uma sugestão do Chico. Ele falou da novela... Como é que é o nome? Você acabou de falar dela.
Cubanacan.
Isso. Então, assim, quando eu li isso, eu falei assim, já tá na hora, gente. Por quê? Acabaram de mudar tudo e não botaram o Chico Barney. Você não acha, Chico, que seu momento chegou?
Deus que me livre. Mas pagando bem, estamos aí. Mas eu, não, tá louco. Imagina o estresse que não deve ser um negócio desse. Eu gosto de ficar na turma do amendoim, só criticando.
Não é?
Enquanto as pessoas trabalham. Pô, vou trocar a oportunidade de passar o dia de pijama falando mal dos outros para ir para a luta? Para ter que pensar em soluções reais em vez de poder oferecer apenas soluções ilusórias? Não.
Nossa, não vale a pena.
Agora, ô Chico, vale. O MC Kevinho é de fato o novo Chico Sainz?
Porra, tá aí uma coisa que eu me arrependo de ter escrito, porque o que eu apanhei, eu sou proibido de pisar em alguns estados da federação por conta dessa comparação. É uma coisa impressionante o quanto que as pessoas gostam do Chico Sainz e não gostaram da comparação com o Kevin.
Agora, me diz uma coisa, Chico, você foi caminhando de uma maneira intuitiva no início, né? A partir de algum momento você acha que você vai se organizar, você vai fazer um plano de ação para você? Você está entendendo? Assim, que caminhos que você vai, o que você se tem planos, como é que é?
Não entendi.
Não, eu estou falando assim, você começou de uma forma mais intuitiva, né? Você transformou o teu trabalho, o teu hobby numa profissão. Aí agora, você tem planos de como, o que, que você vai fazer, próximos passos que você vai dar, ou você vai seguindo a sua intuição?
Tá. Não, eu faz um tempo eu me tornei um CNPJ. Tenho planos de tudo. Está tudo sendo legal. Bem pensado, assim, acho que dos últimos tempos a mudança mais importante para mim foi durante a pandemia, que eu comecei a fazer vídeo, que era um negócio que eu morria de medo e comecei, e aí, pô, até acostumado com 300 reuniões de Zoom por dia, vou ficando um pouco mais fácil, mas acho que tem uma série de projetos e coisas que estão rolando pensadas, refletidas e encaminhadas.
Chico, quais os melhores momentos assim, que você considera que você viveu no Porta dos Fundos e por quê?
Cara, acho que estar num grupo, né, tão, tão bem sucedido e com projetos e possibilidades tão legais como o Porta, que hoje é um além de ser um canal de YouTube, ele é uma produtora de conteúdo gigantesca. Assim, muita gente não sabe, mas ele é o Porta dos Fundos que produz o Greg News, é o Porta dos Fundos que produz o Que História É Essa, Porchat. Tem seriados sendo produzidos, tem um filme que vai estrear agora, do Peçanha, com o Tablet. Estão em todas as redes sociais, está no México. Tem um espelho do Porta dos Fundos no México, com atores de lá interpretando as esquetes criadas aqui. Então, acho que ter essa experiência de ver o tamanho da encrenca e poder lidar e poder participar criativamente disso, acho que foi uma experiência muito bacana. Assim, foi bem, bem legal.
Ô Chico, agora a gente falou do Chico, do MC Kevinho, a gente falou do Belo, mas o Chico Barney é o novo quem? Quais são as suas principais referências?
Sei lá, cara, tá louco. Não faço a menor ideia. Não sei. Eu queria ser o novo Amaury Júnior. Esse era o meu sonho. Já pensou em poder trabalhar bêbado? Só ir em festa?
Ter uma música de fundo só pra você, né?
O meu sonho era ser o novo Amaury Júnior. Acho que não vai dar.
Tem um CD, né, Chico?
Porra, já pensou? Maravilha. Trabalhar bêbado e ir em festa era o meu sonho. Mas,
meu nome, maravilha.
Programado. Nossa, imagina se trabalhar bêbado em festa e encontrar a Narcisa e ter que entrevistar ela e ganhar para isso.
Agora, o Chico, depois de todas essas coisas que acaba se falando de celebridades, você encontra alguém e fica constrangido?
Acho que não. Acho que, tirando a vez que eu fiquei com medo de apanhar, acho que não. Acho que é sempre divertido. Acho que é sempre bom.
Nossa, Juliette, que você falou?
Você sai de casa no período do Big Brother?
É, então, esses dois últimos que foram os mais intensos, eu estava confinado também, né? Então era mais fácil.
Boa, boa.
Mas não tem muito estresse, não. Normalmente quem pega a pilha é fã, não é artista. Artista é mais escolado, sabe, e gosta. Os caras gostam, não tem muito estresse, não.
Dá uma certa popularidade também, né, para o artista? Tá?
Os caras gostam, né? Tem estresse, não.
Mas você já teve, você até hoje tem essa coisa com os haters, ainda tem da Manu, ainda tem da Juliette? Eles guardam esse rancor, Chico?
Demais. Os caras não esquecem.
Olha.
Mas é tipo perseguição, né?
Às vezes tem outra.
Forte.
Alguma outra pessoa falou mal de alguém, daí os caras lembram de mim. Você está sendo terrível como o Chico Barney foi.
Isso é karma, Chico.
É impressionante, impressionante.
Eu colocava um negócio de sal grosso na porta de casa.
Sal grosso, arruda.
Fazer um bem lindo negócio. Chico, eu vou te fazer uma pergunta. Eu estudo sobre o futuro da telenovela, né? Meu mestrado é mais para esse lado. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, porque eu te acompanho muito quando tá passando as novelas, vendo a interação das pessoas com você, a interatividade que acontece ali. Você acha que o público jovem, o público que a gente tem no Twitter, em grande maioria esmagadora é jovem, eles realmente, hoje em dia, participam ali, tem muito tweet sobre telenovela, eles interagem contigo quando tu fala dos capítulos, ou tu sente que reality é esmagadoramente, com a dicção perfeita, esmagadoramente tem mais interação com jovens do que, por exemplo, para novelas. Feliz Natal, dicção da Jéssica. Querem me dar presente? Por favor, né? Já sabem que me presentear. Uma fonoaudióloga.
Cara, depende muito da novela. É meio besta essa resposta, né? Mas tem alguns fenômenos que às vezes nem resultam em audiência, sabe? Tipo, porra, Amor de Mãe. Amor de Mãe foi um fenômeno no Twitter, mas não foi um fenômeno de audiência. Essa correlação entre o Twitter e a vida real ainda é muito louca, assim, porque o Twitter é quase é meio que a vila do Asterix, sabe? É um pedacinho ali que a gente acha muito legal, é representativo, é relevante, porque as pessoas que trabalham com comunicação, principalmente, gostam muito do Twitter, mas ela não é um espelho, necessariamente, da sociedade. Então, é um pouco difícil. Assim, o jovem que está no Twitter, para começar, ele já está errado. O jovem mesmo está no TikTok, está fazendo outras coisas da vida. Né? Então, o jovem do Twitter ele já tem uma certa perversão. Ele já é um cara um pouco esquisito. É, então,
já, obrigada. Um eu sempre quis ouvir isso de mim. Foi a melhor autodescrição que alguém fez. Muito obrigada. Mas, Chico, foi muito engraçado. Você está falando de amor de mãe, né? Eu já te acompanhava. Então, assim, era muito engraçado porque chegava um dia o Chico tinha postado assim: vou dar uma nova chance para amor de mãe. Aí no outro dia, aí todo mundo deu, você quer? Aí no outro dia ele deu ruim, não vou dar mais. Aí ele botava assim: foi mal, Manuzita, mas vamos esperar a próxima. Foi a novela inteira narrada assim. E uma coisa que eu sentia é que os jovens, a novela foi feita mais para trazer esse público de volta. E não pegou no Ibope, né? Mas no Twitter, todo mundo aderiu total aos memes, a tudo, assim. O Chico era o rei, assim. Acho que ele foi bloqueado por um monte de gente na época.
A autora, eu entrevistei a Manuela Dias lá no podcast do UOL uma semana, daí na semana seguinte estreou a fase nova, que eu achei uma porcaria, é a segunda fase, depois da pandemia e tal, e ela me bloqueou, nunca mais voltou. Ficou com ódio.
Chico, parece eu quando estou em congresso, que eu vou falar com as pessoas, e eu falei assim, vou fazer um workshop de como não fazer amizades. O Guilherme que está junto comigo, que pena, que ele é simpático, né? Tadinho.
Mas ela falou bem...
Ele é doce.
Eu achei até legal o que ela falou antes, assim, porque ela falou assim, cara, é o trabalho da minha vida, é minha filhinha, essa novela é minha filhinha. Falou mal, eu vou ficar puta, foda-se. E aí, tomei na testa, o bloqueado. Merecido.
Normal. Se fosse a minha novela, eu também ia bloquear o Chico Bar.
É, fica à vontade, tá tudo certo do jogo. Né?
Agora, o Chico, tem alguém que é o novo Chico Barney, na tua opinião? Tem alguém que é o... Você se sente como seu seguidor, enfim?
Não, graças a Deus tem pessoas fazendo coisas melhores. Acho que é mais legal. Acho que tem um monte de gente legal aparecendo aí, mas o novo Chico Barney não seria nem pretensioso de falar alguma coisa assim. Mas tem muita... Mas acho que uma coisa que eu acho que é legal do tempo das coisas é que hoje as pessoas não escrevem sobre o que elas são obrigadas, elas escrevem sobre o que elas gostam. Isso Olha. Muda totalmente o enfoque do profissional. Assim.
Interessante.
Não tem hoje um colunista lá no UOL de TV que seja obrigado a escrever sobre TV. Todas as pessoas que estão escrevendo sobre TV são, de alguma forma, apaixonadas por esse universo. Então, tem pessoas como a Aline Ramos, como a Marcele, como o Léo Dias, como o que são pessoas que gostam do que fazem. E acho que isso é uma mudança de paradigma mesmo, de como a crítica ou o conteúdo sobre TV e tal, que acho que é uma mudança muito grande que aconteceu, que eu acho que 4, 5 anos atrás era diferente. Então mudou rápido nesse sentido.
Chico, e em que momentos você, Chico Barney, é doce e em que momentos você é surtado? Em que momentos você surta?
Cara, Eu acho que o pior período que tem é entre o BBB e a Fazenda. Aí eu fico nervoso, porque é difícil ter assunto, ainda mais durante a pandemia, que não tinha porra nenhuma acontecendo na TV. Tipo, reprise de Império, é difícil, né? Então, foram momentos mais difíceis. E aí, quando tem BBBzinho bem legal na TV passando aí, eu fico feliz, pô, eu gosto demais.
Mas também tem umas coisas na Fazenda que, meu Deus, né? Eu lembro uma vez que eu cobri, que era o Serginho Malandro, e acordei com ele fazendo glu-glu e aí é na minha cara, que realmente foi uma das coisas mais horrorosas da minha vida. E, né? Então a Fazenda realmente dá medo, mas enfim... Mas é isso, né? Você é surtado nesse momento entre safras e você é doce... Quando eles estão no ar. Muito bem. Chico, olha, quero agradecer demais, viu, você ter vindo conversar com a gente. Um grande prazer. Quero agradecer, né, os amigos que tornaram possível esse encontro também. O Pedro, o Diego, enfim. E é isso. Agradeço muito, né, os nossos amigos do UOL. E foi, de fato, um privilégio ter você aqui. Muito obrigado.
Alegria, queridão. Muito obrigado pela presença.
Obrigada, Chico.
Valeu, obrigadão.
Muito bom. Obrigadão.
Você acabou de ouvir o podcast Doces Surtados, com apoio do Tuna Sound Studio.